Boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Estamos em semana de concertação social para discutir o Pacto para o Aumento dos Salários e o Governo manifestou ou fez uma proposta de ter os salários a crescer 2,7% no próximo ano. É uma proposta séria e comportável?
Bom, a proposta do Governo não foi exatamente esta. Eu penso que está a ser feita alguma confusão. O Governo fez um calendário da evolução provável da produtividade e da inflação para os próximos 3, 4 anos. E dentro dessa previsão assumiu que para 2020 era previsível haver um aumento de 2,7%. Por outro lado, também o Governo propôs que tentássemos desenvolver uma política que nos permitisse aumentar o peso das remunerações do trabalho no total do PIB, que em Portugal baixou, está a recuperar, mas está abaixo da média europeia, que anda pelos 47% e em Portugal anda pelos 43%, 44%. Portanto, nesse aspecto, o Governo deixou, digamos, à discussão o que é que as confederações propunham. No caso concreto da CCP, nós repetimos uma proposta que fizemos na altura do salário mínimo e que, enfim, dentro da metodologia do Governo, ele prevê essa situação, que é nós definimos a evolução do salário em função da produtividade e da inflação, e definimos uma majoração anual sobre esses indicadores económicos que permita fazer essa aproximação. Aliás, nós já o tínhamos decidido para o salário mínimo, porque senão entra-se numa discussão que nós, por vezes, ironicamente, dizemos que é uma espécie de leilão de números sem qualquer fundamentação. E por isso, dentro das propostas do Governo, essa metodologia foi uma das previstas. Não está aceito, mas foi uma das previstas. Portanto, digamos, nós estamos abertos a discutir nessa ótica. No entanto, há aqui duas questões que têm que ser consideradas. Primeiro, as confederações não fazem negociação coletiva. Quem faz são as associações e os sindicatos respectivos. E, por outro lado, no caso da CCP, nós temos uma situação altamente heterogénea. Por exemplo, nós temos o comércio, temos a parte dos serviços às empresas, tipo limpeza, segurança, contact centers, temos os transportes de mercadorias e os transportes públicos, temos o software, enfim, temos um leque muito diversificado que é extremamente difícil definir um padrão único para todos estes setores.
Seja feito um cálculo mais subsetor a subsetor, é isso?
Exatamente. Portanto, nós, o que, independentemente da média, enfim, que se possa ser recomendada, porque a Concertação e as confederações podem fazer uma recomendação, porque as confederações não intervêm na negociação coletiva. Independentemente disso, nós teremos sempre com as associações dos setores de fazer uma análise.
Mas o Governo mostrou abertura para essa ideia da CCP?
O Governo tem uma posição, enfim, de princípio que parece razoável, que é tentar aproximar o peso das remunerações dos trabalhadores de ponta do outrem no total do PIB. No entanto, há aqui outras questões que são subjacentes e que as empresas levantam claramente. Uma delas tem a ver é como é que vamos ser mais competitivos e como é que se leva um aumento da produtividade.
Continuamos a ser vistos como um país onde se trabalha muito, mas a produtividade não corresponde ao número de horas trabalhadas.
Exatamente.
Como é que se dá a volta a isso?
Exato. Na parte da CCP, nós temos defendido, já desde há vários anos, uma posição muito clara quanto a isso. A fraca produtividade em Portugal tem três razões importantes. Uma é a falta de qualificação da mão de obra, dos trabalhadores. Outra, que por vezes os empresários não gostam muito de enfrentar, há uma falta de qualificação da gestão. Uhum. O nosso tecido empresarial é muito atomizado, tem muitas empresas muito pequenas com uma fraca qualidade de gestão. E, em terceiro lugar, é a própria atomização desse tecido empresarial, que muitas empresas não têm massa crítica para aumentar a produtividade. Em relação à qualificação da gestão, esse é um problema mais grave. Porquê? Porque o modo como têm sido modelados os fundos europeus não permite fazer programas sérios de qualificação da gestão das pequenas, médias e microempresas. E isso é uma das grandes preocupações que temos, precisamente para o Portugal 2030. A utilização dos incentivos ao investimento, incluindo os europeus, deve ser feita tentando criar condições e dando incentivos a que as empresas pequenas ou se fundam, ou se associem, ou trabalhem em rede. Uhum. É o processo de aumentar qualitativamente essa
Está aqui um processo de mudança do tecido económico que não é uma coisa que se faça assim por decreto e de um dia para o outro.
Exatamente,
não é?
por isso é que os incentivos ao investimento, aos apoios europeus, a tudo isso, devem ser canalizados. Infelizmente, seja por questão de clientelismo político, seja por questão de facilitismo, foi muito fácil dividir isto às fatias por muita gente, uhum. mas depois a produtividade é inevitavelmente baixa.
E o senhor representa também uma confederação onde o peso do salário mínimo é maior nos trabalhadores do país, ou seja, na área dos serviços, na área da restauração, na área do turismo. Como é que se inverte essa situação, ou acha que é impossível, é muito difícil mudar essa situação?
Bom, nós englobamos um conjunto de mão de obra pouco especializada, quer dizer, as chamadas áreas de trabalho intensivo. Aí o incremento tem a ser com o incremento global da economia, porque é extremamente difícil melhorar. Mas também há uma das condições que nós temos colocado claramente e que o governo anterior foi muito incumpridor. Cerca de metade dos negócios desse tipo de empresas da área de mão de obra intensiva, de serviços às empresas, trabalham ou têm contratos com o Estado, com os ministérios, com as cantinas, com tudo,
os hospitais.
Com as prisões, com os hospitais, com as escolas, etc. E para isso há uma condição clara para poder aumentar o salário mínimo, é que o governo permita a atualização dos contratos dessas empresas, porque essas empresas fazem contratos por vários anos e não têm capacidade de absorção de incrementos altos de salário mínimo. Não estamos a dizer que sejam injustos, porque o salário mínimo é baixo em Portugal.
Sim, essa questão já fez parte dos outros governo, acordos e não foi cumprido.
Nós assinámos já dois acordos e o governo não cumpriu. E, para vergonha do próprio governo, não cumpriu no próprio Ministério do Trabalho. A senhora ministra atual disse-nos que iriam cumprir e eu o que lhe pedi foi, então, dê-me razões convincentes para eu desta vez acreditar.
E que ainda, em relação aos aumentos, o aumento do salário mínimo vai ser na ordem dos 5,8, enquanto estamos a falar em intenções de o salário médio subir 2,7.
Acima de 2,7.
Ou acima de 2,7. Isto não vai parar com, ou não vai contrariar esta aproximação que temos vindo a ter do salário mínimo ao salário médio, ou vai?
Não, a questão lógica é que se tentar, como por vezes tenta por razões políticas, incrementar o salário mínimo muito acima dos fatores económicos, é inevitável que as empresas dispõem capacidade de certos valores para massa salarial e vai esmagando o salário, aproximado-se do salário médio, o que tem alguns inconvenientes, dificulta. Digamos, premiar a qualificação e até o desempenho. Esse é um dos riscos que nós temos colocado em relação a esta situação. Por isso é que as empresas necessitam também, e enfim, o Governo, pelo menos, nesta elencagem de pontos, abriu alguma coisa nesse sentido, de criar alguns benefícios às empresas que lhe permitam absorver esses aumentos.
E que benefícios podem ser esses?
Há várias áreas. Uma das áreas é a área fiscal e o Governo dispôs-se a discutir precisamente essa situação no próximo dia 9, antes do Governo publicar o orçamento.
Vai haver uma reunião só para discutir-se a parte fiscal?
Exatamente, há um Conselho de Concertação que estava previsto para que existe regularmente antes de cada Conselho Europeu e vai ser incluído num segundo ponto nesse Conselho sobre estes temas. E aqui nós temos tido propostas bastante concretas.
Quais?
Nós pensamos que não há condições políticas neste momento, realistamente, para baixar a taxa nominal do IRC, mas, por exemplo, as tributações autónomas, que é uma componente importante do IRC, podem ser reduzidas. Na prática, é um imposto sobre os custos. Quer dizer, por outro lado, também o Governo mostrou-se aberto a discutir incentivos, a haver benefícios fiscais para quem invista os lucros na atividade da empresa e não os distribua. Isso é outra área, digamos, que nos interessa particularmente. Para além disso, há outros mecanismos também de benefício em relação à fiscal, em relação às empresas, nomeadamente que têm a ver com alguns impostos na área, por exemplo, das viaturas e na área de incentivos, por exemplo, ao arrendamento que permitam, que facilitem a mobilidade das pessoas. Quer dizer, há todo um conjunto de áreas aí onde nós temos apresentado propostas e vamos continuar a apresentar.
Mas o facto de haver essa discussão marcada para dia 9, antes da apresentação do Orçamento de Estado, vê isso como um sinal positivo de que este orçamento trará medidas que os chamados patrões vão aplaudir, é isso?
Dá-lhe esperança.
Vamos lá ver. Nestas coisas nós somos muito realistas. Nós esperamos para ver e depois, quando sair o orçamento, esperamos para ver.
E depois logo se aplaudem.
Nós, de qualquer modo, independentemente daquilo que o Governo puser no orçamento, mantemos o nosso ciclo de contactos permanente com os grupos parlamentares e, por vezes, há questões que se conseguem até corrigir na Assembleia da República. Por isso é que eu digo, este documento que o Governo apresentou é um calendário, é uma elencagem de questões genérica, mas da parte do Governo há muito pouca definição. Portanto, isto é um livro aberto. O que é que nós conseguiremos ou não fazer é uma questão que nos preocupa. Por outro lado, também nós achamos que o Governo tem que contribuir para o aumento do rendimento das famílias por outras vias, seja por via fiscal do IRS, seja por outras medidas que nós, por exemplo, já propusemos há muito tempo, que, a exemplo do que se fez com os espaços sociais, foi uma medida positiva, e até com os livros escolares, quer dizer, nós pensamos que tem sentido, além de baixar o custo da eletricidade, tem sentido baixar o IVA da eletricidade. Nós até propusemos que fosse feito em duas fases, num primeiro ano para a taxa intermédia e depois para a taxa mínima. Porquê? Porque isso, quer se queira, quer não, como aliás ficou com os espaços sociais, acaba por aumentar a disponibilidade financeira das famílias.
Mas deixa-me perceber uma coisa. Então o senhor não subscreve a afirmação do César Araújo, presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, que dizia há dias, na semana passada, julgo eu, os patrões têm de fazer uma greve aos impostos. E devemos começar a pensar nisso.
Bom, isso é uma butade. Portanto, é evidente que, vamos lá ver, a carga fiscal sobre as empresas em Portugal, em termos percentuais europeus, não é das mais altas, mas isso como também a carga fiscal sobre os contribuintes. Os nórdicos têm cargas mais altas. O problema aqui, em relação aos consumidores, é o problema do rendimento disponível. E em relação às empresas, é a necessidade de investimento e a descapitalização estrutural. Por isso é que estas medidas em relação ao investimento nos parece importantes, porque há uma coisa que nós temos dito aos vários governos: enquanto for mais fácil para as empresas e mais benéfico em termos fiscais e buscar dinheiro à banca do que introduzir capitais próprios nas empresas, não se altera estruturalmente esta questão da falta de capital. Portanto, e por isso tudo o que seja incentivo ao investimento e à capitalização, seja do Estado, seja nacional, seja estrangeiro, é importante, e nesse aspecto a política, o estrito cumprimento das obrigações europeias que estes governos têm mantido tem sido desastroso, porque Portugal é o país da Europa com o menor investimento público, e o investimento público tem um efeito multiplicador, independentemente de poder ser mais bem feito ou mais mal feito.
Portanto, também ao nível do investimento, no fundo, o Estado está a pedir às empresas aquilo que ele próprio não faz.
Exato, mas isso é...
Como nos salários.
Exatamente, isso é uma questão... É isso. Isso é uma questão para nós estrutural, porque... evidentemente discute-se muitas vezes o investimento público. Se me perguntar, provavelmente Portugal tem autoestradas a mais, quer dizer, etc. Mas isso não significa que o investimento público não tenha um efeito multiplicador e um efeito estruturante. E, de facto, por isso é que, um pouco conta corrente, para nós não é um benefício tão importante ter o déficit zero ou ter o déficit 0,1 ou ter o déficit 0,2, quer dizer, portanto, ou seja, nós se calhar preferíamos trabalhar dentro dos padrões europeus com déficits um pouco mais altos, desde que isso fosse transformado em investimento público. E aí achamos que a posição do governo é sido demasiado ortodoxa.
Mas houve uma mudança. Este governo, este segundo governo de maioria PS, tem um ministro da Economia como ministro de Estado à frente do ministro das Finanças, e tem um ministro da Economia também nestas reuniões de concertação social e a ter um papel determinante, julgo eu, nesta negociação do acordo mais geral de rendimentos. Como
essas
é que vê assim?
Essas mudanças são só simbólicas são mudanças de facto importantes?
Vamos ver, aliás, durante a campanha eleitoral nós fizemos alguns almoços com vários líderes políticos. E no almoço que nós fizemos, precisamente com o Dr. António Costa, um desafio que eu disse é que nós precisávamos de mais Sisa Vieira e menos Centeno.
Foi ouvido.
Não tem nada a ver. Exatamente. Agora vamos ver as consequências práticas. Quer dizer, portanto, formalmente fomos ouvidos. Agora, na prática, vamos ver. Do mesmo modo que nós também... considerámos que o setor do comércio e dos serviços não estava suficientemente valorizado. Aliás, bastava existir um secretário de Estado da Defesa do Consumidor. Aliás, eu perguntei ao Primeiro-Ministro também se neste novo governo o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais passava-se a chamar Defesa do Contribuinte. e também fomos ouvidos. O secretário de Estado agora é Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.
Sim, sim.
Agora, nestas coisas, enfim, pragmaticamente, esperamos para ver.
Outra coisa de que o governo tem falado, já falava o anterior, de que este governo no fundo é uma continuação, tem falado muito na conciliação entre vida familiar e trabalho e tem levado isso à concertação social. É só uma conversa politicamente simpática ou há propostas concretas? E ainda esta semana se falou muito desta questão da conciliação entre vida familiar e trabalho por causa das crianças portuguesas a passarem 10 horas semanais, em média, a mais do que a média europeia nas creches infantárias. Há, de facto, uma preocupação com esta conciliação ou é só uma conversa simpática?
Bom, até agora tem sido uma declaração de intenções. Agora, essa situação é uma situação que tem várias vertentes. Por um lado, há responsabilidades por parte do Estado de criar infraestruturas. Por outro lado, há questões que têm alguma inevitabilidade, porque, repare, Portugal tem, e bem, e eu penso eu que é um dos ganhos civilizacionais que Portugal tem, uma taxa de empregabilidade feminina, inclusive mulheres com filhos, superior à média europeia. Nós consideramos isso um ganho civilizacional e portanto, isso tem implicações nessa área. É claro que há países mais ricos que depois, como os nórdicos, que podem inclusivamente depois o Estado subsidiar as pessoas trabalharem part-time com emprego completo, etc.
Nós temos muito pouco emprego em part-time, não é?
Sim, mas o problema é que a maior parte das empresas portuguesas, vamos ser claros, não têm a capacidade de ter um part-time e estarem a pagar um ordenado completo. E o Estado, provavelmente, também não tenha peças de prestações sociais. Portanto, temos que encontrar aqui medidas equilibradas em função das nossas possibilidades. Agora, podem ser feitos alguns esforços, mas, ao contrário de algumas coisas que os sindicatos colocam, isso também obriga uma maior flexibilidade nas relações de trabalho, de horários, de organização de tempo de trabalho. Não estou a dizer em termos de contratos efetivos e etc. De organização de tempo de trabalho. Mas, portanto, nós pensamos que é possível fazer isso, agora temos que ser realistas em função do tecido empresarial que temos. Eu dou um exemplo. 90% das nossas empresas têm menos de 10 pessoas. Uma empresa de 10 pessoas tem muita dificuldade em prescindir, em diminuir horas de trabalho ou em dar um conjunto maior de folgas. Independentemente, não é que, como às vezes os sindicatos quase nos tratam, que os patrões são os malandros. Quer dizer, não é que essa questão não se põe. Portanto, nós estamos dispostos a trabalhar nesse sentido, mas temos que ser muito realistas, muito realistas. E a inevitabilidade de, neste momento, enfim, haver uma certa ocupação de tempo em creche, etc., também o Estado tem a obrigação de criar infraestruturas também mais flexíveis, creches que abram o dia todo, etc., etc., etc. O dia todo, quer dizer, ou seja, mais horas, etc., para as pessoas também não terem que sair a correr às 5h30 e poderem ver pessoas que tenham outros turnos. Portanto, há aí muito trabalho a fazer, independentemente das boas intenções. Agora, nós estamos dispostos a trabalhar nesse sentido. Não estamos dispostos a aceitar, porque neste momento é incompatível com a nossa estrutura económica e empresarial, questões utópicas como de repente passar tudo para 35 horas, quer dizer, isso são questões que têm de ser vistas setor por setor e que têm que ser desenvolvidas em função das potencialidades desse setor.
Para terminar, Black Friday, esta sexta-feira, o Governo já se retratou das declarações que o Ministro Matos Fernandes fez, já falaram consigo?
Se fosse o Ministro da Economia ou o Secretário de Estado do Comércio e de Serviço e Defesa do Consumidor a fazer essas afirmações, eu interpretaria isso como uma posição oficial do Governo. Assim, não sei, enfim, o Ministro Matos Fernandes também já fez outras discussões infelizes em relação ao diesel, em relação a outras questões exageradas, eu não ponho em dúvida as suas intervenções, mas parece-me que...
Vês mais como defesa do ambiente do que como ataque a outras coisas?
Bem, não sei, penso que é uma afirmação um bocado excessiva e desnecessária.
Mas isso não foi falado com outros membros do Governo, essa questão?
Não. O Governo, nem acho que tenho nada a falar, quer dizer, portanto, se o Ministério da Economia defender isso, diga, nós acabámos de negociar há 3 ou 4 meses, e saiu de 1 de outubro, uma nova legislação sobre os saldos e promoções e outras coisas que está a funcionar, e isso é que nós negociamos com o Ministério da Economia. Esse tipo de promoções, de facto, o consumidor português é um bocado viciado em promoções. No alimentar, que é o setor, enfim, de onde eu provenho, no alimentar, mais de 50% das compras são feitas em promoção, basta ver os dados da Nielsen, nos estudos de mercado, etc. Naturalmente que, a partir de certa altura, não há milagres, quer dizer, ou seja, estou convencido que a indústria defende-se empolando os preços para poder absorver essas promoções, mas de facto é um problema cultural, às vezes como eu costumo dizer, há uma cultura, não sei se é mediterrânica, que faz lembrar o bazar de Istambul, não é?
Muito obrigada por ter vindo à Hora da Verdade. Nós voltamos para a semana com outro convidado.
Okay.
Renascença, a par com o mundo.